Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo, Amanda Antunes, e com minha parceira Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na escuta e que está acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Tatiaia.
A gente sempre fala aqui no Observatório Feminino da importância da liberdade financeira que permite aí que mulheres saiam de situações de dependência e adquiram autoconfiança. Em Belo Horizonte, o programa Estamos Juntos busca fomentar a autonomia econômica, garantindo a qualificação socioprofissional e a inserção no mercado de trabalho, além do incentivo do empreendedorismo e a economia popular solidária. E o público-alvo deste programa do Estamos Juntos é a população em situação de rua ou pessoas aí com trajetória de vida nas ruas. E para falar sobre este assunto, sobre este programa, recebemos aqui hoje no Observatório Feminino Giane Alves, ela que é da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Prefeitura de BH. Ei, Giane, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Fernanda.
Bom
Bom
dia.
dia, Kátia. Bom
Bom dia.
dia a todos os espectadores. É uma honra para estar aqui hoje com vocês para poder falar um pouquinho do Estamos Juntos. Então, muito obrigada pelo convite.
E também conosco aqui a Kátia Regina, ela que é beneficiária do programa. Bom dia, Kátia.
Bom dia. Bom
Bom
dia,
dia.
Fernanda. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jeane. Tudo
Bom
bem?
dia.
Ô, Jeane, vamos começar te ouvindo para a gente entender e saber como que funciona, né? O que é esse programa Estamos Juntos que acontece aqui em BH?
Bom, Amanda, o Estamos Juntos é um programa que foi criado em 2019 pela Prefeitura de Belo Horizonte e ele busca garantir e fomentar a inclusão produtiva de pessoas em situação ou com trajetória de vida nas ruas no município. Desde 2019, nós atendemos centenas de pessoas com ofertas de oportunidade de qualificação profissional e também de inserção no mercado formal de trabalho. Mas após o censo da população em situação de rua, que foi feito em 2022 pela Prefeitura em parceria com a UFMG, nós entendemos que era preciso qualificar e ampliar as ações do programa. Então, no ano passado, a Prefeitura publicou um edital de chamamento público e selecionou uma entidade, a Rede Cidadã, que a partir de agosto passou a ser parceira do programa nas ações de sensibilização e cadastramento do público, a formação socioemocional e a capacitação técnica, que proporciona a esses beneficiários melhores condições de retomar a sua vida no mercado de trabalho. Posteriormente, eles são encaminhados para as frentes de trabalho no âmbito dos órgãos da prefeitura, que é um momento que eles retomam essa rotina do trabalho, né? O contato com horário, com disciplina, com hierarquia, trabalho em grupo e, posteriormente, aí a inserção no mercado formal de trabalho, com monitoramento por até 4 meses pós-inserção. Então, nosso objetivo é que a Rede Cidadã, claro que com o apoio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, ela possa desempenhar essas ações com os beneficiários. Nossa meta de atendimento aí em 18 meses é de 1.000 pessoas e que essas pessoas possam aí acessar oportunidades de emprego no mercado formal. Eu tinha comentado sobre o censo. A inserção no mercado formal de trabalho foi o segundo ponto mais apontado por essas pessoas como sendo condicionante para sua saída de vida nas ruas. Cerca de 55% dos entrevistados apontaram que a inserção no mercado formal possibilitaria que eles superassem essa vivência nas ruas. Então, o Estamos Juntos, ele vem nessa lógica da promoção da inclusão produtiva dessas pessoas para que elas possam acessar uma renda e aí consigam se manter no mercado de trabalho e ali custeando suas despesas diárias, né, acessando uma moradia digna que consigam, assim, de fato, superar essa vivência de vida nas ruas.
Kátia, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua experiência, né? Dessa questão de ser uma pessoa em situação de rua e como é que você ficou sabendo desse programa e qual é o impacto hoje desse programa na sua vida?
Sim, eu passei uma situação, né, muito delicada na minha vida, né? Eu passei por questões, pessoais e também, questões financeiras também, que como ocasionou eu. Trajetória de rua, eu tive que começar um outro caminho que na minha vida familiar não era, não, tipo assim, não era acostumada, eu tive que me adaptar. E aí eu busquei, né, ajuda, né, no, no CRAS, né, lá perto da minha casa. Na época que eu passei por questões pessoais, foi situação, questão de despejo, essas questões assim. E aí eu fui para um abrigo, no abrigo Pompeia. Foi quase no final já, que eu já estava acessando o Bolsa Moradia. E aí apareceu o programa Estamos Juntos, onde que eu vi a oportunidade para mim trabalhar, né? E aí eu abracei a oportunidade. Estou aqui até hoje, graças a Deus, estou muito feliz. Porque foi, assim, para muitas pessoas, né? Que foi aberto o convite, né? Não necessariamente obrigatório, mas as pessoas tinham a oferta de estar fazendo o programa Estamos Juntos. E eu, assim, desde o início, eu comecei, foi em 25/9, foi lá na Rede Cidadão. E dia 25/10 já foi na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, fui acolhida por todos os profissionais que estão ali. Já comecei a desempenhar várias funções no meu trabalho. Comecei a ter oportunidade de crescimento pessoal, intelectual. E graças a Deus eu estou sendo muito bem assistida, tanto pela Rede Cidadã, que eu tenho o serviço de psicologia lá até hoje, né? Caso eu necessitar de qualquer assistência. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade e estamos juntos.
Ô, Kátia, eu queria saber, você foi para o abrigo sozinha ou com outras pessoas? Eu queria saber como que é. Hoje, você está morando onde? E você, como mulher mesmo, a gente sabe, né, que a mulher, quando ela tem aquela liberdade financeira, quando ela consegue ela mesma se manter, a gente consegue evitar muitas situações. A gente luta aí, fala sempre a questão da mulher que, né, que às vezes ela acaba se submetendo a situações que, se ela tivesse condições de se manter, ela não passaria por isso. A gente sabe questões de agressões, né? A violência doméstica, enfim, a gente sabe como que o emprego pode retirar, pode salvar essa mulher. Aí eu queria entender até um pouquinho melhor sobre essa história, né? Como que você chegou no abrigo, onde você está?
Sim, eu passei por uma situação, né? Que eu tive uma separação, eu estava grávida do meu filho Benjamin. Hoje ele já tem 2 aninhos, mas na época eu ainda era gestante, né? E assim que eu tive ele, eu fui encaminhada para o abrigo. Eu não trabalhava na época, né? Eu comecei a trabalhar, né? Eu tive um emprego, mas devido a eu ser mulher, ter condições poucas, né? Assim, aí eu não pude permanecer. E aí, sim, eu demandei outra oportunidade de trabalho, que é a do projeto Estamos Juntos, porque na época, eu mesmo estando dentro do abrigo, eu passei por situações financeiras muito delicadas, inclusive para pagar uma pessoa para cuidar do meu bebê. Muitas vezes, quando você sai da situação de rua e vai procurar, às vezes, uma empresa, você tem que se adequar e você se encontra muitas dificuldades no caminho. Questões de horário, questões de cuidados, essas questões, né? Que toda mulher tem que enfrentar para viver uma vida assim, né? E realizar as coisas, as tarefas, as conquistas, as coisas que precisa realmente fazer. E com o trabalho, a gente tem que lidar com a família, a gente tem que lidar com as questões pessoais, com tudo. E eu, em primeira, né, vez que eu tentei, eu não consegui. Mas agora, graças a Deus, eu estou tendo um suporte assim, mais assim, condicionado à minha própria realidade. E eu estou me saindo muito bem.
Eu acho que é isso, assim, a gente tem, eu tive uma experiência, na época da pandemia, a Rádio Tatiaia fez um documentário com a população em situação de rua. A gente ficou ali na Serraria Souza Pinto, que era o canto da rua, né? E aí a gente teve a oportunidade de ouvir muitos relatos de mulheres também e de homens, e existia essa queixa, essa dificuldade de acessar o mercado de trabalho por algumas questões, por exemplo, endereço. Você vai preencher uma ficha cadastral, qual endereço você vai dar, né? A própria questão dos abrigos, sobre o horário de entrar e de sair do abrigo, às vezes você vai arrumar um trabalho que ali não vai casar. Então, a capacitação, isso tudo é um desafio, entre outros tantos que essa população vive, muito grande. Assim como é um desafio para os governos também, lidar com esse problema, né? Que esse problema social muito grave. Porque a gente fala em situação de rua, porque rua não é moradia, né? A pessoa tá ali, se Deus quiser, de passagem. Então, eu queria, Giane, entender como é que vocês acessam essa população e como é que faz com essas questões que parecem difíceis, a questão de endereço, questão de preparo mesmo, capacitação, como é que funciona?
Tá, hoje nós temos um público beneficiário prioritário composto por pessoas que estão nos equipamentos da prefeitura e nesse momento já estão em vias de acesso do Bolsa Moradia, que é um programa da política de habitação do município, pensando que é importante que essas pessoas tenham acesso a uma moradia convencional, vinculada também à inclusão produtiva, porque elas consigam se manter, né, nessas residências. Então, a gente faz essa sensibilização, esse cadastramento dentro dos próprios equipamentos, né, garantindo ali que a gente possa acessar pessoas que já estão construindo um nível maior de autonomia, né, pessoas que... Como você já tinha mencionado, a questão das violências diversas que essas pessoas são expostas na rua. Então, a gente precisa entender também o momento de cada um, né? Não adianta a gente imaginar que uma pessoa que está hoje vivendo efetivamente nas ruas, que você vai chamar essa pessoa e vai colocar ela no mercado de trabalho e ela vai continuar. Não vai, porque ela tem diversas questões ali que você precisa lidar com ela de forma prévia. Então, um outro ponto importante a se considerar é o preconceito da iniciativa privada em abrir as portas para esse público, né? Nós realizamos reuniões diversas com sindicatos e empresas na busca da sensibilização de empresas parceiras, porque o programa não vai acontecer se a iniciativa privada não abrir suas portas, né? Porque a contratação lá no fim é da iniciativa privada, é do mercado de trabalho. Então, o que a gente pede é que as empresas parceiras, elas abram seus olhares para a população em situação de rua, entendam que sim, esse público, ele vem de uma história de violências diversas, mas são pessoas que estão efetivamente querendo superar esse momento, né? E o Estamos Juntos, nessa nova roupagem, que proporciona a essas pessoas uma formação de 80 horas, né, que dá um mês de formação, mais 5 meses que elas ficam conosco na prefeitura, no exercício das frentes de trabalho. Então, são 6 meses que essas pessoas têm mostrado compromisso, têm mostrado vontade de voltar ao mercado de trabalho. Então, a gente acredita, sim, que após esse processo, essas pessoas estão prontas para retornar ao mercado de trabalho, né? É o que a gente precisa, que as empresas realmente confiem nesse processo, confiem nessa construção que a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito junto à Rede Cidadã e junto aos beneficiários, para que eles consigam acessar as oportunidades de emprego. E é só com a geração de renda que essas pessoas vão superar essa questão da vida nas ruas. E hoje, é o que você falou, o fenômeno da população em situação de rua, ele realmente é um fenômeno preocupante, grave para a cidade, porque nenhuma pessoa deveria usar a rua como local de moradia, né? Ninguém está ali porque quer, porque gosta. Essas pessoas estão ali porque, inevitavelmente, elas não tiveram outras possibilidades, né? A gente também teve uma pandemia recente que somou essas pessoas aí, um público que já vivia numa linha de pobreza, já vivia uma situação de vulnerabilidade social e que, devido à pandemia, perdeu seus empregos e acabou também indo residir nas ruas. Então, a gente precisa entender a importância do programa Estamos Juntos, entender que essas pessoas, elas querem, elas têm capacidade. Por vezes, as pessoas apontam a população em situação de rua como se fosse um grupo único, e não. É um grupo extremamente heterogêneo, são pessoas ali que têm as suas vivências, tanto pessoais quanto profissionais, pessoas de escolaridades distintas. Então, o que a gente pede mesmo às pessoas é que abram suas portas, as empresas abram suas portas, sejam parceiras do programa nesse momento tão importante, que a gente realmente está dando mais corpo ao programa Estamos Juntos, para que a gente tenha novas histórias, assim como da Kátia, histórias de sucesso e pessoas que tiveram suas vidas transformadas porque acreditaram no programa. Então, é por isso que a gente trabalha dessa forma.
E a gente está com a Kátia aqui como exemplo, mas acredito que existam outras Kátias por aí.
Existem sim, inclusive várias colegas lá do abrigo de onde que eu estava, né? Elas também acessaram o Bolsa Moradia, também estão fazendo o programa Estamos Juntos. E sexta-feira agora já tem certificação, já tem entrega, inclusive eu vou estar na certificação da minha amiga Dayana na sexta-feira.
E é bacana, né? Porque é uma realização sua, mas também você se realiza através da conquista, né, da sua colega, dos outros. Sim. Eu acho que, às vezes, quando você chama a iniciativa privada, às vezes a gente vê a população em situação de rua com um distanciamento, com uma frieza de que não é um problema meu. E se a gente não entender que é um problema de todo mundo e deixar só que os órgãos públicos, os governos resolvam, nunca vai dar certo, né? Porque é isso ali. Aquela pessoa que tá ali, ela é um cidadão de direito. Ali, ela está despida de qualquer coisa. Às vezes, tem a questão do adoecimento mental, tem a questão da dependência química. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, assim, é um trabalho que ele é um trabalho. Primeiro, ele tem que ser psicossocial, multidisciplinar e tem que ter toda a sociedade envolvida. E só a gente quis trazer aqui hoje no Observatório esse exemplo bem sucedido, porque a gente acredita que mais iniciativas como essa precisam acontecer de uma forma urgente, porque o censo mostrou um crescimento enorme dessa população. Então, eu acho que é uma obrigação, né, de todo mundo, e nesse caso que a gente está falando aqui, da parceria da iniciativa privada, para acolher essas pessoas que estão vindo treinadas, estão vindo preparadas e com todo um respaldo, né, para trabalhar nessas empresas que se dispuseram a abrir as portas. Então, assim, eu acho muito importante que a gente pare de olhar nesse documentário da Itatiaia, que vocês conseguem assistir pelo YouTube da Itatiaia, Maloca 1 e Maloca 2, que chama, tem o Fernando, que é um personagem, e ele fala o seguinte, que ele já esteve dentro de uma caminhonete no sinal e foi abordado por um morador em situação de rua e ele fechou o vidro. E veio a pandemia e veio um monte de problema e ele era a pessoa que estava do lado de fora da caminhonete numa outra situação. Então, a vida é um ciclo. A gente precisa entender que a gente não é sozinho. A gente precisa entender que a gente precisa olhar para o outro, né, Amanda?
Essa história do Fernando é de a gente parar e pensar realmente, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e a gente vê que realmente a pessoa que está em situação de rua, ela tem toda uma história, né? Por trás, sim, daquilo. Sim. Muitas vezes é uma família também, né? E a gente, sim, não sabe por qual motivo essa pessoa está ali, mas é uma pessoa que não é invisível, né? Ela tem uma história, porque, como a Ananda diz, e a sociedade tem a tendência de invisibilizar aquela pessoa.
Desumanizar até, né?
E eu acredito que o emprego, né, é o que traz, e para a mulher ainda, a gente, né, tá trazendo a Kátia aqui, é o que vai trazer dignidade para essa pessoa e para ela se sentir, não, eu posso. Eu tenho, né? A Kátia agora tem aí condições de cuidar do filhinho de 2 anos.
Sim, o emprego nesse momento é o marco mais importante, que eu penso assim, né? Eu tô começando agora, eu tô adquirindo as minhas coisas pessoais para os meus cuidados, para me retomar mais, assim, minha autoestima. Já adquiri muitas coisas pessoais para mim, secador, prancha, batom, perfuminho, tudo que a mulher gosta.
Para ficar mais bonita,
mais,
né,
Kátia? Bonita, mais cuidada. E eu tenho condições de cuidar do meu filho. Eu, assim, graças a Deus, eu tenho feito meu dinheiro render direitinho, tenho prezado na hora de gastar, economizar. Então, tá dando tudo certo e eu só tenho que agradecer mesmo a oportunidade.
Ô, Giane, é um trabalho gratificante, né? Escutar o que a Kátia acabou de dizer e saber que você faz parte disso.
É um trabalho extremamente gratificante. E a Kátia, inclusive, atua conosco lá no desenvolvimento econômico, né? Ela está no nosso dia a dia. Então, a gente vem acompanhando esse processo de transformação. Ela não citou ainda, se ela até me permite falar, a Kátia não tem só o Benjamin, né? Ela tem outros filhos. E, sim, o acesso ao Bolsa Moradia, Estamos Juntos, possibilitou ela reunir essa família novamente. Então, assim, sim, ela como mulher, sabendo de todas as dificuldades, a gente sabe como que o mercado de trabalho, ele é cruel com as mulheres, né? Como que a gente tem que entregar ali muito mais do que os homens entregam para a gente ser minimamente reconhecida. Então, respondendo a sua pergunta, Amanda, a gente entende que enquanto política pública e frente ao número expressivo de pessoas que estão em situação de rua, a gente tem que trabalhar com um volume de atendimento, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, são 1.000 pessoas ao menos que nós vamos atender em 18 meses, mas para nós, da equipe, cada caso transformado é o que conta. A gente não trabalha ali com 1, 2, 3 pessoas, é a Kátia, é a Natália, né, são as pessoas que a gente viu chegar de uma forma no primeiro dia da formação, e após as 80 horas de formação, a gente já sente a transformação que essas pessoas passaram. A Kátia mencionou, né, nós temos um evento de certificação para acontecer E é o momento ali que a gente faz questão de fazer uma formatura mesmo, que eles possam levar amigos, familiares, para celebrar com eles essa primeira conquista. Porque é um passo importante você se manter ali engajado nessa formação, ter esse compromisso com você. Não é porque o Estamos Juntos, ele é um compromisso da pessoa, não é comigo, né, que sou gestora, ou com os facilitadores, é um compromisso dela com ela mesma, né, com, possibilitando que ela acesse essa oportunidade. A gente dá oportunidade, mas todos os outros passos vão ser dados por essa pessoa. E a gente vê outras tantas, né, como, outras tantas Kátias, né, nós certificamos até o momento 239 pessoas, ou seja, 239 pessoas que acreditaram no processo, 239 pessoas que mantiveram o engajamento e 239 pessoas que estão tendo ali uma possibilidade de mudança de vida. Então, é extremamente gratificante a gente ver a transformação que essas pessoas têm vivenciado por intermédio do Estamos Juntos. E para a gente sai ali com lágrimas nos olhos, é, para além da questão profissional, é um projeto de vida.
Eu fico muito feliz, assim, porque... É um tema que me toca muito, acho que por ter vivido próximo deles nesse período, assim, foi uma experiência que me marcou. E quando a Amanda veio falar desse projeto, eu falei assim, nossa, Amanda, que bacana. Que bom, né, que tem alguém olhando, que tem alguém tentando fazer alguma coisa, tentando fazer a diferença.
É isso. E o Estamos Juntos tá aí, continua e pode transformar muitas vidas, né? Como que as pessoas, você já disse, mas eu gostaria que dissesse de novo, como que a pessoa agora pode chegar, quem tá nos ouvindo, né? Pode chegar até o Estamos Juntos.
Como eu tinha mencionado anteriormente, nesse primeiro momento nós estamos trabalhando com um público que já está em vias de acesso ao Bolsa Moradia, então já é um público delimitado, mas superando essa primeira etapa, nós vamos trabalhar com aquelas pessoas que estão referenciadas nos equipamentos que atendem a população em situação de rua. Então é importante que as pessoas que estão hoje em situação de rua, para além do Estamos Juntos, que elas busquem os equipamentos direcionados a essa política, né, os CREAs, os centros POPs, para que elas tenham outros acessos, não só da inclusão produtiva, mas também da saúde, da assistência social. Um primeiro ponto muito importante é a regularização de documentação, né, que é um gargalo, a população em situação de rua aí, por falta mesmo de condições de manter um lugar apropriado para a guarda de seus documentos. Muitas pessoas estão sem documentação, então é um primeiro passo importante. Então, que essas pessoas busquem hoje aí os equipamentos que atendem a população em situação de rua para poder dar esse primeiro passo. Não só para o acesso ao Estamos Juntos, mas para as demais políticas da prefeitura que são voltadas para o atendimento desse público.
Jeane, obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho. Kátia, também obrigada e todo sucesso aí para você.
Muito obrigada a vocês.
E a gente está chegando ao fim de mais um Observatório Feminino, com essa história bacana aí da Kátia, com essa iniciativa importante também da Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser.
Até semana que vem.